nanya kotina bilanga na ngalosa osusu masangu.
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, a nossa viagem por África falando da exortação pós-sinodal Africemunos. De Angola, na semana passada, vamos hoje até a Guiné-Bissau em companhia do engenheiro Domingos Simões Pereira, secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, com quem conversamos sobre diversos problemas sociais que afligem neste momento o continente africano e ainda, de modo particular, conversamos, e este é o tema da nossa rubrica de hoje, dos problemas da paz em África, à luz da exortação apostólica pós-sinodal Africemunos, com particular relevância aos 20 anos dos acordos de paz em Moçambique, dos 10 anos dos acordos de paz angolana e o perene navegar na cultura do ódio e da violência a que assistimos na Guiné-Bissau.
L'heure a sonné que l'Afrique, berceau de l'humanité, se réveille en prenant conscience de sa valeur tout en sachant qu'elle est la lumière du monde. C'est aux Africains de se réconcilier dans l'amour, la paix et le travail pour faire grandir l'Afrique en s'inspirant de la parole des dieux.
Sobre a situação da paz, este ano Moçambique celebrou 20 anos de acordos de paz, mas estamos a assistir que, infelizmente, quase no fim do ano, em Moçambique está de novo a voltar o vocabulário sobre a guerra. E Angola, daqui a pouco, vai celebrar também os 10 anos dos acordos de paz. A Guiné-Bissau está naquela situação que bem sabe. Qual é o balanço sobre a questão da paz em África em geral, mas de modo particular nos PALOP, e o que é que, enquanto secretário da CPLP, conseguiram fazer? Quais são ainda, digamos assim, outros obstáculos a serem vencidos posteriormente para que se possa ajudar esses países a implementar realmente uma cultura da paz?
Eu penso que todos compreendemos que quando falamos da paz, da estabilidade dos países, estamos a falar de assuntos muito sérios, muito complexos, que dependem fundamentalmente das estruturas internas, das estruturas do próprio país. O nosso papel é mais de acompanhamento, é mais de apoio, é mais de tentativa de lobbies e advocacias a nível internacional, no sentido da sua assistência. Eu penso que todo o percurso que tem sido feito pelos países membros da CPLP nos dá um balanço amplamente positivo. Os exemplos que citou são exemplificativos disso. É verdade que hoje acompanhamos com alguma apreensão os vocabulários realmente que vão sendo utilizados em Moçambique, mas eu espero que não passe de vocabulários, que seja simplesmente uma forma de chamar a atenção para que os moçambicanos possam, em diálogo, encontrar a solução. Porque Moçambique sabe o que é a guerra, Moçambique sabe e pode comparar aquilo que a guerra lhe deu e aquilo que agora a paz está a proporcionar às suas populações. Nós conhecemos e reconhecemos uma grande capacidade aos políticos moçambicanos e, portanto, só podemos augurar que, como já disse, não se passe das palavras e sejam capazes de encontrar o caminho dialogando. A mesma coisa em relação a Angola. Quem chega a Angola hoje já percebe que os 10 anos de paz produziu efeitos muito positivos. Hoje Angola enfrenta os desafios do desenvolvimento com muita confiança e tem atraído investimentos que são invejáveis a qualquer escala e a qualquer comparação. É verdade que, quando nós falamos disso, não podemos não reconhecer que a Guiné continua a ser o país que marca passo, por várias razões, que neste momento seria difícil realmente de ficar. Mas eu costumo dizer que vai chegar um momento em que os guineenses compreenderão que tudo não passa de escolhas. Nós temos que ser capazes de fazer as escolhas certas, e quando nós fazemos as escolhas certas e utilizamos os instrumentos que estão ao nosso dispor, normalmente conseguimos sair, por mais difícil que a situação possa parecer. Agora, o que é que a CPLP tem feito? Nós, como eu já disse, não só temos enaltecido a cooperação político-diplomática como uma forma de influenciar positivamente, mas eu penso que todos devem reconhecer, nesta altura, o trabalho que foi feito junto das Nações Unidas para uma presença mais efetiva. A CPLP hoje é conhecido e é reconhecido não só nas Nações Unidas, mas é um parceiro importante da União Europeia, é um parceiro importante da União Africana. Temos uma ligação que, infelizmente, ficou algo beliscada com esta situação da Guiné-Bissau. Referia-me à nossa relação com a CDAO, mas eu penso que a própria missão que ainda está no terreno deverá ser um sinal de retoma no entendimento dessas organizações. Portanto, eu penso que a CPLP tem feito o seu caminho. Muitos dizem que podíamos fazer mais. Eu acredito que sim, é sempre possível fazer mais. Mas nós não podemos pretender ultrapassar os Estados. A CPLP é uma emanação dos Estados. E tudo aquilo que se fizer, mais do que aquilo que é a disposição dos Estados em avançar, se transforma mais num obstáculo do que em algum avanço. Portanto, vamos ter que medir os nossos passos, vamos tentar consolidar aquilo que já se fez e vamos ser ambiciosos no sentido de sempre identificar novos desafios e novas metas que teremos também que vencer.
Quando se olha para a questão da reconciliação, dos processos de reconciliação em geral em África e sobretudo em alguns países mais problemáticos dos PALOP, qual é a avaliação que faz?
Eu penso que é preciso nós vermos a questão em perspectiva e sermos capazes de identificar as fases. Quando nós temos um país mergulhado na guerra e na instabilidade, normalmente a instituição que fica mais fragilizada é a da sociedade civil. E, portanto, é impossível haver um diálogo equilibrado e coeso e consistente se a sociedade civil de um país é quase inexistente ou muito frágil. Então, nós temos que dar tempo. O calar das armas pode parecer pouco, mas é o primeiro passo. E é um passo muito importante. Porque com as armas silenciadas, normalmente a sociedade civil se fortalece. É bom sempre nós falarmos e estimularmos os órgãos oficiais a abrirem espaço para a intervenção da sociedade civil, mas há um processo de amadurecimento, de consolidação das competências da sociedade civil que, infelizmente, é muito difícil de acelerar por meios estranhos à própria realidade em que estão inseridos. Portanto, não estou aqui a pretender defender as instituições oficiais, estou a dizer que isto é uma questão de tempo, é uma questão de maturidade e aquilo que a Europa levou centenas de anos a fazer, nós, por mais que a tecnologia hoje nos permita reduzir, também não podemos pretender reduzir ao ponto de, em 5, 10 anos, termos tudo consolidado. Isto não quer dizer que os nossos desafios sejam menores ou estejamos já a conseguir cumpri-las de uma vez. Isso significa simplesmente que nós não temos razão para não nos sentirmos encorajados com os sinais e com os resultados que até hoje se produziram.
Olha, a respeito da reconciliação, na exortação pós-sinodal Africemunus, a um certo momento os padres sinodais dizem que em África há que perceber que a reconciliação é um conceito pré-político e uma realidade pré-política que por isso mesmo se revela da máxima importância para a própria tarefa política. Como interpretar esta...
Isso é uma avaliação e uma análise que tem muito de político como de filosófico e é sempre muito relativo aquilo que cada um de nós pode pensar. O que eu acho é que temos que reconhecer que o exercício da democracia, nos termos em que o estudamos e o conhecemos, exigem um conjunto de atributos que muitas vezes não são observados e não estão reunidas nas realidades africanas neste momento. Isto não quer dizer que temos que amputar a democracia para ela poder ser implementada nos países africanos. Mas eu vou tentar exemplificar isso. Quer dizer, eu acho que fatores como o ensino, portanto, a alfabetização, fatores como a urbanidade, fatores como a própria qualidade de vida das pessoas, a independência das pessoas poderem escolher de livre e soberana vontade, é algo que influencia muito o exercício da democracia. E, portanto, quer dizer, quando nós implementamos um sistema que nós designamos de democrático e que achamos e todos estamos de acordo que é o melhor sistema que nós conhecemos, mas que pretendemos que seja exercida em igualdade de circunstâncias por cidadãos que, à partida, têm recursos muito diferenciados, como, por exemplo, um viver no campo e outro viver na cidade, como, por exemplo, uns terem aqueles, por exemplo, acesso a meios de comunicação e outros não, uns terem a informação em tempo real e outros não, são elementos que têm que ser, de alguma forma, minimizados, se não pretendermos que o exercício dessa competência política e democrática seja realmente parcial. Por isso, é um desafio, é uma tarefa complexa, mas é dentro dessa complexidade que temos que perceber que não é o sistema que tem que mudar para se adaptar à nossa realidade. Nós é que às vezes estamos demasiado afastados daquilo que são os padrões atuais. Ou seja, eu comprei há dias o relatório que é publicado pelos cadernos da Genafrica, em que aparece a apresentação de cada um dos países africanos. É impressionante, por exemplo, verificar que fala-se de cerca de 50% a 60% da alfabetização de adultos como média em África, mas sobretudo nos centros urbanos. Quando se coloca a totalidade da população, vamos ver que a média cai para situações de 30% e de 40%. Ou seja, isso quer dizer que ainda há uma fragmentação muito forte dentro dos próprios Estados, que os Estados, os seus cidadãos, têm que assumir a necessidade de minimizar essas diferenças, essas dificuldades que ainda subsistem, para podermos conferir a todos os cidadãos a mesma competência, a mesma capacidade de atender o exercício pleno da sua condição de cidadão.
Eram palavras do engenheiro Domingos Simões Pereira, ex-secretário executivo das Comunidades dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Considerações sobre os 20 anos de acordos de paz em Moçambique, os 10 anos de acordos de paz em Angola, à luz das recomendações da exortação apostólica pós-sinodal Africemunus no continente africano e, de modo particular, nos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP. Voltaremos, caros ouvintes, a falar do mesmo assunto ainda na próxima semana e sempre em companhia do engenheiro Domingos Simões Pereira. Fiquem tão bem e até a próxima segunda-feira. E que seja um Natal de paz. Glória a Deus lá no alto do céu e paz na terra aos homens que o Senhor ama.
A melhor cafeira do mundo, pratos cheios em missão, de uma cultura profunda, tem paciência, meu irmão. Quero ir a Balama, mas não quero chorar pena. As mingeres de pano preto, cabo de chorar pena também. Guiné, Guiné, Guiné.